Bom dia aos colegas que fazem o workshop Como Ver para Crer. Nós vamos trabalhar hoje, durante toda a manhã, um dos elementos muito importantes nos nossos dias, ligados a, que, aliás, um elemento que participa provavelmente nas nossas ações, nos nossos caminhos, e muitas vezes naquilo mesmo que somos. Como ver? Vejam que a questão que é colocada, ela parte de um pressuposto, não é? Quer dizer, um elemento processual. Não é por que ver, é como, de que modo eu devo ver, de que modo eu devo acessar elementos sensoriais para então poder crer. Lembrem que algumas pessoas, elas necessitam tocar, sentir, percepcionar aquilo que a El que estava colocando, para então elas poderem acreditar. São pessoas que, se você simplesmente disser para elas: olha, o essencial é você não ver e acreditar nas coisas, ou num ser transcendente, ou em você mesma. Para tais pessoas, provavelmente não é o caminho. O caminho para elas é poder tocar, poder sentir, poder ver, e então sim, elas acreditarão. Ainda assim, apenas aproximar delas um elemento sensorial pode não ser o suficiente. Podemos precisar de outros elementos para além desses. Por isso, como? Como você vai poder então ver, para a partir daí acreditar em algo que para você é importante? E não apenas importante, é algo que fundamenta a sua vida, que direciona seus caminhos. Às vezes a crença, ela é algo alienante, ela é contraproducente, ela nos coloca em problemas. Então, essa não é este o elemento. O elemento aqui é quando você já conhece seu procedimento clínico, quando você já sabe a sua historicidade, para onde você está indo existencialmente, como você funciona, quando você já tem um estudo historiográfico de você mesmo, da sua estrutura de pensamento, aí sim, então você já tem uma ideia do que é importante, do que é endereçado, como você ver, não é? Para outros, deixa, por favor, estão chegando vários pedidos aqui de colegas pedindo para cadastrar, mas, como eu falei a vocês, é muito em cima do horário, né? Sempre é importante que peçam com antecedência, daí a gente tem como colocá-los no workshop. Bem, aquelas pessoas que necessitam ver, sentir, para então poder crer em algo, em alguma coisa que lhes diga respeito e é importante na trajetória delas, observem. Observem como elas funcionam. São pessoas que, por exemplo, elas leem um jornal, elas ouvem opiniões dos outros, então elas concluem: olha, o mundo é assim, o mundo é bom, o mundo é mau, o mundo é interessante, o mundo é para mim, o mundo não é para mim, não tem a ver. O sistema de referências que vão fazer com que pessoas acreditem em determinada coisa, então, nesses casos, está muito relacionado ao ver, ao sentir, ao tocar. Lembrem, em filosofia clínica, nós temos toda uma trajetória historiográfica. Então, nessa trajetória historiográfica, nós vamos constatando esses elementos que são producentes. Se uma pessoa, ela funciona assim, é muito interessante que ela tenha seletividade, que ela saiba então o que acessar no mundo, de modo a desenvolver determinadas crenças, sob pena de ficar refém do mundo, das coisas, de entrar em armadilhas conceituais nocivas e extremos. Tudo isso nós vamos ver a partir de agora, ok? Foi uma introdução. Separei para vocês um livro muito bonito, acho que vocês vão achar este livro muito interessante. Separei vários trechos dele e também teremos ilustração por fotografias, alguns fotógrafos que têm desenvolvido trabalhos belíssimos pelo mundo, e música. Aliás, por favor, prestem atenção a esta música do Herbert Viana, na qual ele mostra o que é uma pessoa que desenvolveu um elemento de acreditar a partir disso que estamos tratando aqui, ó. A letra da música é muito bonita e ilustra vários dos preceitos que vamos ver hoje. Vou colocar a música para que a gente ouça juntos, tá bom?
Olhos fechados pra te encontrar. Não estou ao seu lado, mas posso sonhar. Pra onde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, certo. Se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição. Pra onde quer que eu vá, levo você.
Após a audição desta bela canção, Aonde Quer Que Eu Vá, do Paralamas do Sucesso, observem, aonde quer que eu vá, eu levo você no olhar. Não são poucos aqueles que atrelam às crenças, aquilo que eles acreditam, que está muito forte na alma, no coração deles, a um preceito sensorial. Para pessoas que funcionam assim, há todo um caminho bastante peculiar nessa jornada. O Rubem Braga, ele tem uma crônica chamada O Desaparecido. E Olhem como é um trechinho dessa crônica que ele diz. Como é que ele fala? Ele diz assim, ó: tarde fria. Aliás, aqui no Rio Grande do Sul, hoje nós temos 17 graus nessa manhã de outono, outono e inverno, né? Já caminho do inverno. E voltando ao Rubem Braga, o desaparecido. Tarde fria, e então eu me sinto um daqueles velhos poetas de antigamente que sentiam frio na alma quando a tarde estava fria. E então eu sinto uma saudade muito grande, uma saudade de noivo. E penso em ti devagar, bem devagar, com um bem-querer tão certo e tão limpo, tão fundo e bom, que parece que estou te embalando dentro de mim. Ai, que vontade de escrever bobagens, bem meigas, bobagens para todo mundo me achar ridículo, e talvez alguém pensar que, na verdade, estou aproveitando uma crônica muito antiga num dia sem assunto, uma crônica de rapaz, e, entretanto, eu hoje não me sinto rapaz, apenas um menino, com amor teimoso de um menino, amor burro e comprido de um menino lírico. Olho-me no espelho e percebo que estou envelhecendo rápida e definitivamente. Com esses cabelos brancos, parece que não vou morrer. Apenas minha imagem vai se apagando, vou ficando menos nítido. Estou parecendo um desses clichês, sempre feitos com fotografias antigas que os jornais publicam, de um desaparecido que a família procura em vão. Sim, eu sou um desaparecido cuja parecida inútil foto se publica num canto de uma página interior de jornal, e eu sou o irreconhecível e recuperável desaparecido, que não aparecerá mais nunca. Mas só tu sabes que em alguma distante esquina de uma não lembrada cidade estará de pé um homem perplexo, pensando em ti, pensando teimosamente, docemente em ti, meu amor. É um trecho da crônica do Rubem Alves, intitulada O Desaparecido. Vejam, observem, que assim como na música, também Rubem Braga carrega seus elementos, carrega suas coisas, via elementos sensoriais. Bem, dentre os elementos que estamos trabalhando na Como Ver para Crer, algumas pessoas necessitam de critérios básicos quando nós tratamos disso. Por exemplo, um desses critérios é a realidade. Algumas pessoas, elas atrelam fortemente o crer a uma realidade. Então, se algumas pessoas consideram assim, ó, um assunto que você está tratando, como, por exemplo, a existência da alma, do espírito, após a morte do corpo. Você está falando sobre isso. Se uma pessoa considera isso uma fantasia, algo que é uma lenda e que não é, para ela não é concreto, ela pode tirar o crivo de acreditar nisso e colocar um outro crivo de crença nisso que diz: bobagem, isso aí não existe, é uma fantasia apenas. Pode existir como fantasia, não mais do que isso. Então, algumas pessoas, elas atrelam princípios ao acreditar, e precisamos ter cuidado com esses princípios, sob pena de inviabilizarmos esse trabalho que vocês estão aprendendo aqui. Nesse momento, eu quero apresentar a vocês uma obra. Essa obra é de Selma Soff. Selma Soff. E esta obra... E nessa obra, a Selma... os colegas que estão com problemas podem reiniciar naturalmente os computadores. Eu chamo de volta assim que vocês retornarem, tá bom? Não é preciso se preocupar, não. Eventualmente... há problemas na transmissão, podem ligar, reiniciar, que eu chamo assim que vocês retornarem. Então, essa obra de Selma Soff, chamada O Dragão Interior, agora nós vamos dialogar com a obra em alguns segmentos, em algumas passagens. Esta obra trata de como a imaginação pode auxiliar, como ela pode ajudar. É um princípio interessante dentro do que estamos tratando aqui. Então, vamos diretamente agora à obra. Eu vou ler um trecho para vocês, para que a obra dela, nas páginas iniciais, diz o seguinte: o que é o real? Algumas décadas atrás, a maioria das pessoas definiria que o real era aquilo que elas enxergavam. Mas com o advento dos meios digitais e da virtualidade, essa definição deixou de ter valor. Hoje, a maioria define o real como algo que existe fisicamente. E acreditam que, quando olham algo que existe fisicamente, enxergam algo que é real. Quando você olha uma árvore, acredita que está realmente vendo o que a árvore é em realidade? Vamos conversar um pouco com o texto que estou tratando aqui. Vejam da base de onde estamos partindo para as nossas conversações do como ver para crer. Ok? Estamos partindo do critério de realidade. Poderíamos partir de muitos outros elementos aqui, das emoções, das buscas, sensações, raciocínios. Uma das razões pelas quais estamos partindo daqui é que isso costuma ser um fator muito agudo e muito presente nos nossos trabalhos em clínica, no nosso cotidiano, nos nossos elementos submodais, como trabalhamos isso. Okay? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês, mais um exemplo sobre a pertinência. Você está no consultório, a pessoa diz para você assim: doutor, no fundo eu gostaria muito de acreditar que sou uma pessoa boa, que eu mereço estar bem, que eu posso ter uma vida melhor do que eu tenho. Gostaria muito de acreditar nisso, mas quando eu penso nisso, eu não consigo acreditar e vem tantas coisas ruins para mim que eu acabo desistindo e ficando com aquela certeza de que, de fato, para mim as coisas não dão certo, não são boas. Alguns de vocês que são terapeutas, quantas vezes já se depararam com isso? Ou então, eu procuro me envolver com pessoas boas, eu acredito que a vida é um crescimento e que é importante eu me relacionar com pessoas legais e tal, mas eu penso nisso e no fundo eu não acredito muito nisso, porque sempre eu acabo tropeçando, me machucando. A pessoa que nos diz isso, ela está dizendo que, ainda que ela queira crer em algo, aquilo que vem para ela não é a realidade dela. A realidade não é isso que ela gostaria de crer. A realidade é que ela se machuca, a realidade é que ela não consegue ultrapassar certas coisas. Isso é a realidade para ela. Como também a realidade para ela, a tentativa apenas de querer mudar, e não a mudança propriamente. Bom, então aqui, nessa obra, o Dragão Interior, nós começamos questionando exatamente sobre isso. E aí a autora nos coloca: quando você olha uma árvore e acredita que está realmente vendo a árvore, que o que a árvore é em realidade, e diz então: lamento desapontá-lo, mas não é isso que ocorre. Não temos acesso à realidade das coisas, apenas a uma ideia das coisas. Toda a nossa compreensão do mundo está emoldurada, condicionada pelo conceito que temos e que define as coisas. Conceitos estes que nos antecedem no mundo. Quando você vem ao mundo, já existem definições de árvores. Mesmo que você invente uma nova definição, ela já será elaborada a partir de definições anteriores. Em filosofia clínica, nós poderíamos seguir esse conceito que deriva lá de Platão, de Kant? Muitas vezes sim. Para muitas pessoas é exatamente assim como a autora está nos colocando, né, nesta obra. Nós, para muitas pessoas, elas caminham dessa maneira. Elas acham que o que elas olham, na verdade, é uma interpretação delas e nunca aquilo que de fato é a coisa em si. No entanto, em filosofia clínica, essa diferenciação conceitual muitas vezes cai por terra. Lá no livro Propedêutica, lá no caderno A, vocês têm muito disso. Não é quando eu coloco para vocês certas questões sobre esse assunto, sobre a verdade que nos habita. Tem a verdade subjetiva, tem a verdade objetiva. Lembram? Eu também no caderno A, o caderno B, vocês têm isso. Para algumas pessoas, elas olham determinada coisa, mesmo fantasiosa, mesmo efêmero, mesmo improvável, se elas acreditam naquilo, aquilo passa a ser para elas a realidade. Não há mais essa diferenciação, o sujeito e o objeto. Para algumas pessoas não há. Vamos prosseguir aqui um pouco mais a leitura desta obra. Se você está com um problema, é porque os conceitos que você utiliza para compreender as relações de causa deste problema são conceitos que enxergam essas relações como problemáticas. Sendo assim, o que você precisa aprender a fazer é mudar os conceitos com os quais você visualiza e compreende o mundo no qual você está inserido. Vamos conversar um pouco com esta parte. Então, na obra é dito que se nós estamos com um problema é porque a gente enxerga pelos nossos conceitos, aquilo que nos habita, isso que está se passando como um problema e que precisamos mudar esses conceitos. Ou seja, aqui toda a dimensão está na mão da estrutura de pensamento. As bases categoriais participam apenas como uma massa que vai ser moldada pela EP da pessoa. Então, se eu estou vivendo uma situação de tristeza, de dor diante de uma perda, algo assim, é porque os meus conceitos, é porque a minha maneira de entender o mundo faz com que a morte de alguém, o padecimento de alguém se traduza em mim dessa forma. Eu é que estou dimensionando como isso está sendo. Parte disso em filosofia clínica nós encontramos, sim, em como a pessoa entende o mundo, como ela vê as coisas, mas também encontramos o diálogo disso que vai na pessoa com as bases categoriais. Isso é muito importante que a gente considere, ok? O que as pessoas creem, o que as pessoas, a partir daquilo que elas veem, nesse sentido, pode não ter nada a ver com elas. Olhem, deixa eu dar exemplos disso para vocês. Às vezes, uma pessoa, pela vivência que ela teve, quer dizer, pela base categorial de tudo que ela viveu, contexto, época, a família na qual ela viveu, os amigos que ela teve, o trabalho que ela fez, tudo isso. Por vezes, uma pessoa, ela pode ter, diante de tudo isso, ter desenvolvido uma crença. Ela viveu, ela viu. Vejam como ela fez, tá? Ela foi vivendo, foi concluindo. Esse é o movimento que ela fez, de ver para então crer que ela não é uma pessoa boa, que ela não é uma pessoa que tem a dignidade e o merecimento de poder viver em paz. Olhem que conclusão triste que ela chegou. Só que isso que ela acredita, que a gente encontra muito fortemente no tópico 5, os prejuízos, às vezes destoa muito do coração dela. As emoções dela, por exemplo, dizem, mas eu quero ser feliz. De alguma maneira eu acho que eu tenho esse direito, sim. As buscas dela também. as trajetórias, os amigos, as leituras, dizem, não, a gente não concorda com essa crença que você desenvolveu aí, com esse prejuízo que você tem. Vejam que às vezes isso faz tombar uma verdade subjetiva da pessoa. Outras vezes faz criar choques tremendos dentro da pessoa, que vai fazer com que elas venham à clínica, ao consultório, ver conosco o que, que está acontecendo, o que está se passando. Vamos aprofundar ainda mais um pouco para então, com bastante especificidade, entrarmos aqui em elementos que têm a ver com como fazer. De certa forma, estamos já nos aproximando e prefaciando tudo isso. Mais adiante, nós temos no livro que a realidade e o mundo são coisas diferentes. Nós não habitamos na realidade, mas no mundo. O mundo é a nossa compreensão da realidade. E como dito anteriormente, uma compreensão limitada. Tal fato, porém, não quer dizer que seu mundo não seja real. Cada pessoa possui um mundo no qual habita, um mundo que é constituído de uma compreensão interior e outra exterior sobre as coisas que existem no planeta. Bem, então, diz aqui que no texto, a realidade e o mundo são coisas diferentes. Não, em filosofia clínica nem sempre elas serão. Em filosofia clínica, às vezes, realidade e mundo são a mesmíssima coisa. Um conceito que habita uma pessoa pode ser o próprio mundo e nada mais. Pode ser a própria realidade e nada mais. Outras vezes, não. Há pessoas que colocam, e na historicidade delas nós encontramos bem nítido isso, uma separação nítida entre os dois primeiros tópicos da IP. Como o mundo parece e o que ela acha dela mesma. Então a pessoa diz, doutor, eu aos poucos fui compreendendo melhor o mundo. Opa, olha o que ela está nos dizendo. Quando enraizamos, às vezes nos deparamos com uma forte ruptura, cisão, contraposição. Mas há pessoas que diluíram esses dois primeiros tópicos num só, fizeram um amálgama. E elas vivem agora, elas e o mundo, como uma única coisa. Não há mais distinção. Querem ver um exemplo disso? Isso já ocorre em muitos casos, em muitas áreas das nossas vidas. Você está numa festa familiar, todo mundo feliz, brincando, a sua avó está fazendo um bolo no forno, as crianças correndo. Naquele contexto todo, você às vezes se diluiu na sua família, no contexto. Você nem sabe mais, você tem que parar para pensar nesse eu e nos outros, porque ali tudo é uma única coisa. Eu vou parar aqui o gravador para ouvir considerações, questões de vocês nesta primeira parte que estamos fazendo aqui, tá bom? Prosseguindo aqui a leitura, então, eu vou da obra O Dragão Interior. Numa parte mais avançada, o texto nos traz o seguinte: a coisa mais importante para diminuir os conflitos causados pelas diferenças é, portanto, entender como você constrói o seu mundo e como você o compreende. Compreendendo isso, você entenderá melhor também como o outro possivelmente constrói e compreende o mundo em que ele habita e do qual você também faz parte quando se relaciona com ele. Então vejam, nesta obra, os conflitos das diferenças de mundo, daquilo que eu acredito, daquilo que o outro acredita, é proposto um caminho via epistemologia, via entendimento, via compreensão. Em filosofia clínica, vocês sabem, eu não tenho como dizer, vá por aqui, faça por epistemologia. Alguns não farão por aí. Alguns farão por sensações, outros farão por emoções, outros farão por prejuízos. Então não há mais essa regra. A maneira de lidar com essas diferenciações e vocês estudam filosofia clínica, é importante que cada um compreenda, descubra, invente ou sinta seu próprio caminho quanto a isso. Como ver para crer nas coisas, quais coisas e todos os elementos de seletividade que temos visto aqui. Bem, nessa obra que ali no chat, vocês têm uma primeira imagem, ok? Do Henri Cartier-Bresson. Esta foto ele fez em 1971. Esse é um dos fotógrafos mais conceituados, um dos maiores fotógrafos do fotojornalismo. Ele é praticamente um dos precursores dessa arte do fotojornalismo, o Henri Bresson. Ele é de... Ele fez essa foto no sul da Itália, né? Lá na região da Titília, em Palermo, em 1971. Aqui nós temos duas crianças com aquelas, com uma roda de bicicleta e com um taquinho de madeira nas mãos, brincando, correndo com a rodinha, uma brincadeira de antigamente que muitas crianças curtiam e gostavam pelas ruas da cidade. Olhem que foto bem... Que foto feliz, né? Pegar um momento desse. Esse fotógrafo, o Henri Bresson, ele nos mostra como ele via o mundo. O que ele via do mundo. Ele podia fotografar qualquer coisa. Ele tinha uma máquina nas mãos. Ele podia fotografar o voo de uma gaivota, o mar. Essa região no sul da Itália, ela tem várias paisagens pitorescas, podia pegar um barco e daí para a Grécia e fotografar muitas outras coisas. Mas o que ele escolheu foi isso que vocês estão vendo. Algo que, se passasse por um de nós, talvez em 1971, nós nem prestássemos atenção a isso, muito menos fotografássemos. Para ele, não. E olhem que ele não deve ter tido muito tempo para sacar a máquina e tirar essa linda foto. Agora, nós estamos diante dessa foto. Observe, quando você está diante de algo, o tema do nosso trabalho hoje é como ver para poder crer. Então, se eu estou diante de uma foto dessa, crianças brincando com essa rodinha de bicicleta, sorrindo, olhem o jeito das crianças correndo e brincando. Isso traz a mim juízos prontos, ou seja, pré-juízos. Eu olho isso e penso, ah, eu já brinquei também, como era bom, é assim que funciona? Ou, que pena que eu não pude brincar disso, que eu estava brincando de outras coisas. Ou, que isso me dá melancolia, essa paisagem, eu não gostei muito disso. Ou, essa cena me mostra como é bonito e como a humanidade, como a vida tende a se recuperar, sempre tende a crescer. Nós temos saída para as coisas, ou qualquer outra coisa. Mais perguntas que tem ali, ó. Essa imagem traz juízos fortes ou ela vai propiciar construir novos valores, novos juízos, novas buscas? Isso que você está vendo, essa primeira imagem do Henri Bresson, ela traduz a você um modo de ser no mundo? Ela toca você em quais aspectos? Se estamos aprendendo um como ver para então podermos crer em coisas, é muito interessante que esta e outras questões povoem a nossa estrutura de pensamento para temos até maior deliberação sobre o assunto. Observem que em algumas imagens vocês terão um como ver muito diferente de outras. Às vezes é um contexto, às vezes é uma situação, às vezes é uma outra coisa ainda muito mais distinta. Nós não sabemos. Por isso pesquisamos. Queremos cada vez mais nos aproximar de como essas coisas se passam. Lembrem que no momento avançado isso pode inverter, eu posso crer e a partir do que eu acredito, então eu vou ver uma série de coisas. Por exemplo, se eu começo a construir o meu como ver. Ou seja, eu sei que paisagens como essas que vocês têm aqui, nessa foto de 1971, do Bresson, no qual crianças brincam com essa roda, eu posso, se eu sei que imagens assim me constroem e me fazem crer numa humanidade melhor, e que a minha maneira de como fazer isso é vislumbrar imagens como essa, partilhar imagens como essas, ok? Então eu já tenho um como ver para poder crer num mundo melhor, numa humanidade melhor, já que isso tem a ver com a minha estrutura de pensamento. E quando então eu passo a acreditar de fato nisso, eu posso agora, em alguns casos, não precisar mais ter essa imagem, eu já acredito. Eu já passo a reproduzi-la, a olhar para as coisas e tendo isso, não é mais necessário refazer de novo esse como ver mil vezes. E agora eu já acredito, eu já vejo, já foi feito o trabalho. Assim como eu ilustrei isso para coisas bonitas e poéticas, lembrem que isso também funciona para coisas muito diferentes, muito tristes e danosas para os nossos padrões de época, ok? E que, portanto, é preciso seletividade e prudência, porque em filosofia clínica você vai se dirigir aí pelo mundo. Eu não vou dizer para você o certo e o errado. Isso é parte da sua trajetória na vida. Por favor, cliquem lá embaixo em ir para a página 2. Essa foto é muito interessante. O Elliot Erwitt, ele é de origem inglesa, então se pronuncia Erwitt. Ele era muito engraçado, as fotos deles, vocês podem depois pesquisar aí na internet, vocês vão encontrar muitas fotos engraçadas dele. Ele tinha um senso de humor com imagens. Olha, um grupo de meninas vestidas com o folclore húngaro, provavelmente iam para alguma apresentação de teatro ou dança, e ele vê à esquerda das garotas que estão caminhando aquele grupo de patinhos ali e não perde tempo, tira uma foto fazendo uma analogia cômica, puxando para a comicidade. Ele tinha muitas fotos assim, que senso de humor interessante, não é? A gente estuda senso de humor na poesia, senso de humor na literatura, senso de humor na música, mas na fotografia acho que alguns estão sendo apresentados pela primeira vez ao que é um senso de humor em fotografia. Aí vocês têm talvez o precursor do senso de humor em fotografia. Ele tem fotos maravilhosas. Essa é apenas uma pálida ilustração do imenso trabalho que ele nos deixou. E aqui, novamente, as perguntas, aquelas mesmas perguntas se repetem. Você olhar para essa foto dele, que ele fez, isso para você traz juízos prontos? Isso para você encaminha elementos? O que se passa com você a partir daí? Vejam que algumas pessoas, elas precisam, às vezes, de mediações nesse como ver. Pessoas que se machucaram muito na vida, por exemplo, pessoas que têm grande dificuldade em compreender, em ver coisas, algumas dessas pessoas, elas não sabem como, mesmo estando diante de imagens que seriam indicadas para elas já não conseguem lidar com isso. Tamanha a dor, tamanha tudo que elas passaram, tamanha tudo que vivenciaram, que impede a elas de caminhar. Então, às vezes, uma imagem como essa contemporiza, amaina, abranda elementos existenciais. E ao ver, por exemplo, uma cena engraçada, que não é exatamente aquilo que construiria um como ver, mas ajuda a amolecer, a amenizar elementos muito duros na alma, no coração, que impedem a jornada caminhada. Imagens que são usadas muitas vezes como mediação. De certa maneira fazemos isso quando convidamos uma pessoa. Olha, vamos caminhar um pouco, vamos ali fazer um caminho ao redor do lago, depois a gente conversa essas coisas que você quer falar comigo e tal, pode ser? E aí a pessoa, diante dessa mediação, vai abrandando certas questões internas e depois até consegue colocar melhor o que ela tinha para dizer. Em muitos casos, será dessa forma, né, pessoal? Lá embaixo, por favor, clique em ir para a página 3. Na página 3, nós temos uma das fotos memoráveis de Sebastião Salgado, um dos grandes fotógrafos aqui do Brasil. O Sebastião Salgado é vivo e hoje é um dos fotógrafos mais conceituados que temos no mundo todo pelas obras que ele tem. Observem, esta é uma das fotos que ele fez de uma série de trabalhadores em campos petrolíferos. Observem os homens, foto nessa imagem em preto e branco. Vários desses fotógrafos preferem as fotos preto e branco, ok? Não é que se tratam de fotos antigas, quando ainda não havia a colorização. É uma opção que eles fazem aqui, sobretudo o Sebastião Salgado, nessa foto preto e branco. Observem os detalhes dessa escultura. Parece uma escultura, não é? Os homens trabalhando num dos dutos de um campo petrolífero. As roupas completamente banhadas. O Sebastião coloca as nuvens ao fundo, fazendo uma analogia com a chuva. Então você parece que está chovendo petróleo. De certa maneira está, ele está gotejando por todo lado o óleo, o petróleo que eles estão explorando. Aqui já eu quero puxar para vocês um outro vetor, que é o vetor da seletividade, a prudência, o cuidado. Se para você esta é uma foto plástica, se ela edifica, constrói, orienta, ok, caminhe por aí. Se essa é a sua jornada existencial de edificar, de construir, etc. Mas se você, ao estar diante disso, vários fatores internos, eu não me refiro apenas ao que é agradável ou desagradável. Muitas vezes na vida, questões desagradáveis, elas são essenciais, são muito importantes. São didáticas, necessárias. Não se trata disso, de ser agradável ou desagradável, mas muitas vezes elas ferem preceitos existenciais da sua caminhada. E você, ao colocar isso como um dos critérios de ver, você diminui a crença que você, que é tão essencial em você, em certas coisas. Às vezes você está trabalhando num borboletário, você está se inspirando, você está pesquisando flores, você quer construir elementos assim, e uma foto como essa destitui muito da sua crença de que o mundo possa ser tal qual um grande borboletário, etc. e tal. Algumas pessoas não têm a menor prudência, o menor cuidado com isso. E ainda se questionam por que não conseguem caminhar. Por que não conseguem fazer? Não se dão conta que elas mesmas arruinam a trajetória delas. Portanto, aqui há que se ter cuidado, há que se ter prudência quanto a essas coisas, tá bom? Vou desligar. Antes de parar para conversarmos, eu vou desligar o gravador, eu ainda vou retornar à obra aqui, O Dragão Interior, e ler para vocês mais um trecho na conversação que estamos fazendo. Mais adiante, na obra O Dragão Interior, nós temos a seguinte passagem. A resposta para quem você realmente é está no seu interior. Se você deseja entender quem realmente você é e como constrói o mundo em que vive, precisa entender como você compreende o mundo, antes de expressar esse mundo racionalmente. Vejam como, nesta obra O Dragão Interior, há todo o preceito é fortemente pautado na estrutura de pensamento, não nas bases categoriais e muito menos em qualquer fator de transversalidade. É muito forte na pessoa. Para as pessoas cuja estrutura do pensamento é determinante em questões como essa que estamos vendo, tal orientação pode ser muito interessante, sim. Ainda que, mais uma vez, aqui no Dragão Interior é enfatizado essa questão do você aprender, você compreender o fator epistemológico, ainda que puxe muito para esse lado, que nós já vimos, não é? Como funcionaria em filosofia clínica, nós temos aqui uma orientação a considerar. Agora, o que propõe o Selmer, que escreve essa obra? Selmer Sof, o que está nos propondo para que possamos fazer aqui? Propõe que nós façamos isso através da imagem. Da imagem. Essa obra tem tantos conectivos com o que eu tenho trabalhado lá no curso Terapia por Imagens, que eu resolvi utilizá-la hoje aqui com vocês. É uma obra que tem muitos pontos aí de aproximação com o que temos feito, né? E vejam, aqui Selma Sof propõe que a gente faça isso, então, através da imagem. E diz assim, ó: é óbvio que as palavras nos produzem imagens mentais. E os grandes escritores de poesia, de contos, de literatura em geral, não apenas sabem muito bem disso, como também são aqueles que conseguem, com as palavras, fazer com que imaginemos grandes imagens, imagens poderosas. Imaginar é, portanto, fazer imagem mental. Só que na obra O Dragão Interior, e em seguida eu vou ler para vocês literalmente o que é este dragão interior, aqui diz que nós não precisamos das palavras para fazermos isso, né? E justifica dizendo que com sonhos nós já fazemos essas imagens e que fazendo diretamente com as imagens o caminho é mais amplo e podemos usar a nossa imaginação ainda para construir essas coisas. Como justificativa, entre outras coisas, aparece: o pintor se serve de outras imagens para criar sua imagem. Então, o que nós precisamos para criar imagens é de imagens. Vejam que Selma Sof aproveita então todo o nosso acervo existencial para, através dele, já construir novas coisas. Um caminho muitíssimo utilizado também em filosofia clínica. Muito, muito a gente utiliza isso, né? Já partimos de tudo que a pessoa tem para, a partir dali, elaborarmos o discurso, aprofundarmos os elementos. É o nosso modo de fazer essas coisas também. Eu vou parar o gravador para ouvir considerações, questões dos senhores. Temos alguns elementos agora a tratar antes de prosseguir os nossos trabalhos. O que acontece, por exemplo, se eu constituir um acreditar que eu considero hoje, por exemplo, na minha vida errado? Por exemplo, nós crescemos numa sociedade na qual toda ela foi constituída pela falta, pela carência. Então, você quer comprar uma coisa, você tem que trabalhar muito para conseguir. Ou você tem que trocar por algo que você tem. Uma sociedade que diz, olha, o mundo é competitivo. É assim. Vamos supor que eu descobri, puxa, mas na minha estrutura de pensamento não tenho nada a ver com isso. Eu acredito, eu gostaria de acreditar em algo completamente diferente disso. Gostaria de acreditar num mundo participativo, por exemplo. Num mundo no qual eu existisse o excesso a ser distribuído entre todos nós e não na falta. Eu acho que poderia ser assim. Só que, ao colocar isso, algumas pessoas vão dizer para você: não, isso é fantasioso, isso é errado. E vejam, Essas vozes que falam isso para você são vozes da racionalidade que já se atrelaram àquele prejuízo que você tem, que é nocivo. Não só elas. Vamos supor que você na vida, se você é um jurista, você é um engenheiro e você se deu, do ponto de vista da sociedade dos homens, muito bem socialmente, você conquistou todas as coisas que a sociedade tinha a oferecer de prêmios. Você foi condecorado, você recebeu comendas, você recebeu afeição, você recebeu dinheiro, você recebeu um monte de coisas que você acha que a sociedade tinha para te dar. E aí as suas emoções dizem, não, que isso, você quer mudar assim, você vai, isso que você quer acreditar não vai ser bom não, vai fazer um monte de estrago aí, as coisas serão muito diferentes, olha, no mundo como está, assim, competitivo e de carências, de falta, você está seguro, você tem uma autoimagem muito boa, para que fazer isso que você está querendo aí? O que eu quero ilustrar para vocês é um dos mais poderosos freios da nossa época para pessoas que querem de fato viver, amar, que querem de fato ter paz, que querem de fato seguir para um mundo mais fraterno, humano de fato. Elas esbarram em freios como esse que eu mostrei para vocês agora. Uma série de restrições. Ah, você quer mudar, você quer ter paz, você quer ficar bem, pois você vai ficar ao relento, você não vai ter casa, não vai ter comida, vão manipular você, você vai virar motivo de piada. Olhem os freios. Será que somos tão levianos? Será que nós somos tão irresponsáveis que ao nos tornarmos de fato amorosos, humanos, fraternos, nós vamos ser isso? Bucha de canhão, manipulados, jogados de um lado para outro? É isso que significa de fato eu ser amoroso e fraterno? Motivo de piada, então é isso? Ou será que essas vozes que me falam dessas coisas, elas na verdade é que estão fazendo isso comigo ao me impedirem a minha caminhada existencial conforme o meu coração, conforme a minha vida, conforme a minha existência, perpetuando então todas aquelas mazelas que eu cada vez mais tento ultrapassar, que eu procuro, mas que me sufocam, que me constrangem como criatura, que me sufocam e que me fazem muito menor, muito menos, mais mesquinho do que aquilo que eu posso ser para mim, para os outros, para todos, em todos. Considerem isso. E o que é possível fazer? Se eu, ao entrar em diálogo com essas forças, elas me vencem, elas me convencem, sabe como é que elas me convencem? Ah, você está feliz, você está amando, você está sendo amado, está passeando, e aí vem uma dessas criaturas. E dizem para você, isso não é realidade não. Ou, ah, você vai ver, ri agora, mas depois você vai chorar. Nos boicotam, nos dizem, tudo isso aí vai custar muito caro essa alegria, não pensa, não vai pensando que a vida é assim, não. E se eu tento ser amoroso e fraterno, elas dizem, ah, você vai ser, você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que é ingratidão, você vai ver o que é traição, você vai ver. Só que essas criaturas que assim me falam, contextos, situações, coisas, pessoas, elas não sabem do que estão falando. Porque elas estão falando de coisas lá daquele outro mundo, do mundo velho delas, e não desse novo mundo fraterno e amoroso. Elas nem nunca viveram isso, nem sabem como isso funciona e já estão julgando, estão usando leis lá daquele mundo velho, achando que aqui nesse novo mundo é assim. Nesse mundo novo não há ingratidão, porque também não há gratidão, não é preciso. Quando eu dou um afago no meu filho, um beijo no rosto dele, o abraço, pronto, já estou pago, não é preciso que ele me faça qualquer coisa, gratidão ou ingratidão, nada. Mas essas criaturas dos velhos dias, elas não sabem nada sobre isso. Então elas tentam entender com sua ótica antiga, que infelizmente às vezes ainda nos convencem. E muitas vezes nos convencem muito de suas visões míopes e tortas de um mundo que já não existe para elas, mas que elas tentam ver segundo os parâmetros delas, né? Daí os cuidados, daí as prudências, daí as coisas. Quando você se der conta de que construiu prejuízos muito fortes, errôneos, e agora você tenta ver diferente, que é o tema do nosso workshop aqui, como ver para crer. Você está procurando como eu posso ver diferente, de modo a criar, a modificar, a melhorar essas crenças tão nocivas e que já não servem mais para mim. Lembre, a maneira como muitos fazem apenas faz reforçar o velho sistema que não lhes serve mais. Tentam, por exemplo, entrar via racionalidade e perdem. Tentam entrar via, vou me inspirar com mantras, com meditações e perdem, porque essas mantras e meditações são engessados. A pessoa diz, ah, que horror, agora eu tenho que meditar. Ah, que sacrifício, agora eu tenho que orar. Ai, que sacrifício, eu tenho que separar imagens bonitas pro meu bem. Parece aquelas vezes que a gente tinha que tomar remédio obrigado, sabe? Tapando o nariz, porque até o cheiro do remédio era horrível, o gosto terrível. Não é nada disso. Se você está fazendo isso, está tentando modificar a sua estrutura de pensamento pelo pior caminho, pelo caminho da dor, pelo caminho do medo, da miséria. Para que isso? Tendo tantos recursos melhores hoje. O que eu proponho a vocês é que, claro, se quiserem ir por aí, são livres para ir. Mas eu proponho aprenderem como ver para poder, então, atenuar, redirecionar, reestruturar as suas crenças, aquilo que você acredita em nas bases mais amistosas, nas bases que são suas, mais amorosas, mais fraternas. Se for esse o seu caminho, claro, não é? Bem, deixa eu, ali nas fotografias, lá embaixo, por favor, clique em ir para a página 4. Ah, essa aqui é muito interessante. Eu gosto muito dos trabalhos do Anthony Holloway. Que inspiração, que sabedoria existencial. O Anthony Holloway, sempre me admiro, eu vejo muitos trabalhos dele aí pela internet e tal. Ele é um conceito aberto, esse homem tem uma alma expandida para a existência. Ele mostra concreta e empiricamente muitas das lições que nós vemos em filosofia clínica. Que até uma pedra tem vida, até um junco seco que você esbarra na sua caminhada matinal tem vida. Até aquilo que você considera morto é vivo. E, portanto, o conceito de morte é um conceito muito esquisito. Claro que, como filósofos clínicos, sabemos que algumas pessoas, em alguns departamentos das EPs delas, precisam do conceito de vida e morte, está tudo bem. Mas o trabalho deste homem nos mostra, ele vivifica as coisas. Eu vou parar aqui o gravador, para que juntos a gente possa abrir ali, tem dois links. Vamos ver juntos, eu vou desligar aqui. Vocês viram nessas obras de Anthony Holloway, por exemplo, essa da face, todos os trabalhos dele são movidos ao próprio vento, não há nenhuma eletricidade, nenhuma bateria, nada, o vento move, e essa da face, de acordo com como o vento toca, a face se modifica. Há muitos trabalhos dele na internet, convido vocês a verem. Eu utilizei esse trabalho do Anthony Holloway e tenho um carinho muito grande por esse artista e pela maneira generosa como ele nos concede essas aberturas existenciais para mostrar para vocês uma coisa. Olhe, quando eu digo como tema do nosso workshop, como você vai ver para então crer, e alguns podem ficar com aquela noção estática de a gente então ter que sentar, olhar para uma fotografia, um quadro e mentalizar e reproduzir. Isso, claro, pode ser um caminho, mas o que nós estamos propondo aqui vai muito além disso. Eu quero dizer a vocês que vocês podem fazer isso em elementos dinâmicos. Você pode Por exemplo, alguns vão ver, aliás, ouvindo. Você vai colocar um lindo jazz no seu iPhone e vai sair para caminhar ouvindo esse lindo jazz. E enquanto você ouve esse jazz, muitas vezes é o que você precisa, um como ver, para modificar uma crença de que o seu dia está perdido, porque você recebeu a notícia que uma pessoa que você ama tem câncer e vai morrer. E esse jazz, essa caminhada, foi a maneira como você viu para abrandar isso e poder lidar agora com isso em outras bases mais suas, do que uma base antiga que acarretava apenas o sofrimento pelo sofrimento. Você fez um elemento dinâmico. Algumas vezes esse comover terá um alcance pontual e você amenizará uma situação momentânea, e outras vezes ele terá um elemento processual e sistêmico muito amplo, abrandando questões muito amplas na sua vida, na sua existência. À medida que nós vamos a cada vez mais pesquisando as nossas próprias estruturas de pensamento, as nossas historicidades, nós vamos cada vez mais tendo fluência e alcance nessas coisas. Ok? Cada vez mais nos tornamos profundos nesses elementos. E a vida se expande, os horizontes se abrem cada vez mais para as nossas jornadas existenciais. É muito bonito isso que estamos pesquisando aqui. Na obra O Dragão Interior, Selma Sophie aprofunda as questões, dizendo, agora entrando na parte semiótica, na semiologia. Vamos conversar então com a analítica de linguagem um pouco. A obra nos diz assim: existem diferentes tipos de imagens. As placas de trânsito são imagens. Sem elas, haveriam muitos acidentes. A semiótica é uma área da ciência que estuda a linguagem e, dentro dela, as imagens. Na definição semiótica, uma imagem pode ser um sinal, que é o caso das placas de trânsito, uma alegoria ou um signo. Então anotem aí, pessoal. Vamos acompanhar para conversar com a obra, tá? Selma Sophie nos coloca aqui a semiótica, então vai trabalhar essas questões e nos traz aqui uma partição dela, que é o sinal, como uma placa de trânsito, uma alegoria ou um signo. Alegoria é a imagem que nos remete a uma ideia. E aqui na obra, por exemplo, a justiça, né? Tem aquela mulher com os olhos vedados, uma balança, ou seja, essa imagem vai nos levar para onde? Ela nos leva lá para que a justiça não, ela não vê quem ela está julgando, aquela coisa toda. Então aqui no livro aparece como um exemplo de alegoria, uma imagem que nos remete a uma ideia, ok? Então a imagem daquela mulher sentada com os olhos vedados, a espada, a balança, nos diz que essa imagem nos dá a ideia do que é a justiça, de como ela funciona. Então, isso é uma alegoria. E o signo? Como funcionaria o signo? No livro, é explicado dentro da semiótica, tá? O que seria o signo? É uma imagem que está no lugar de uma outra coisa. Então vamos supor que vocês façam agora um desenho dessa face que vocês acabaram de ver aí do Anthony Howe. Esse desenho que vocês estão fazendo está ocupando o lugar da face que vocês viram. Portanto, isso é um signo. Ok? Uma representação dessa outra coisa, assim, dessa forma. Você sabe que diz respeito àquilo, mas já é uma outra coisa. Aí, na obra, prossegue. Eu expliquei para não precisar ler toda a parte que consta no livro. Algumas páginas depois diz: alguns antropólogos, psicólogos e estudiosos das religiões, no entanto, deram-se conta que existem alguns tipos de imagens que não se encaixam nestas três definições. São imagens que expressam uma relação especial de conhecimento. Exatamente. E claro que a filosofia clínica aqui concorda amplamente, porque nós mesmos não temos como restringir esses três itens os preceitos de imagens. Quem faz o curso Verbos Mentais está plenamente ciente das milhares de possibilidades que temos aqui para todo lado. E nessa obra, O Dragão Interior, isso aparece também assim. E aí, nas páginas seguintes, vem um conhecimento que se dá através da relação com a imagem. Estas imagens não são compreendidas como uma imagem que está no lugar de uma outra coisa, mas como uma imagem que é a própria coisa. Dão essas imagens o um nome de símbolo, o que para nós lá no curso são os verbos mentais também, mais uma aproximação imensa. E aí fala de Panikkar, que é um filósofo que nós vamos ver ainda no curso de num outro curso que são Filósofos e a Filosofia Clínica, um dos que está na nossa lista, que é ele é um especialista exatamente nessa área de símbolos. Ele atualiza os trabalhos de Cassirer, Ernest Cassirer, que nós já vimos, de uma maneira belíssima. Nós vamos em breve conversar, tem uma aula inteira sobre esse filósofo aí. E aí, tratando desse filósofo, o livro Dragão Interior diz: o símbolo é uma imagem que expressa uma relação com algo que não pode mais ser definido conceitualmente, como uma mesa, e sim com algo que constitui você naquilo que você é. Por essa razão que os estudiosos dos símbolos afirmam que o tipo de relação que se estabelece entre o ser humano e a imagem simbólica é uma relação afetiva, justamente por não ser possível e passível de uma definição conceitual uma imagem que seja um símbolo, expressa muitos aspectos diferentes daquilo que representa. Muito bem, vamos ver aqui com calma então isso. Quando nós estamos tratando aqui, ó, em como ver para crer, olhem a aproximação agora que temos com esse texto que eu estou dizendo para você. O que é proposto aqui, muitas vezes, mas não sempre, ocorre na clínica. Se você, por exemplo, você acredita, vamos supor, tá? Apenas um exemplo. Estou vivendo, professor Lúcio, uma situação muito grave na minha vida. Não há saída para o que eu estou vivendo. Eu já tentei várias coisas, já tentei filosofia clínica, já tentei meditação, já tentei psiquiatria, medicação, já tentei a fé. Não tem jeito, realmente tenho que me preparar para o que há de pior, infelizmente. O que é que eu vou fazer? Bom, você está numa armadilha conceitual na qual um forte prejuízo lhe indica que você não tem o que fazer. Diante disso, uma das possibilidades talvez pudesse ser um como ver para crer em algo diferente. E talvez isso pudesse sim modificar a situação, teríamos que ver o que está se passando, etc. e tal. Mas se fosse o caso, o que ver? Já que a pessoa nos diz, eu não, já tentei tudo, etc. Você vai à historicidade dela. E muitas vezes você encontra elementos, explica para a pessoa, olhe fulano, eu acho que se você, pessoal, por favor, eu estou falando com filósofos clínicos, não é? Então vocês entendem os contextos, historicidade, exames categoriais, estrutura do pensamento, não é? Dentro de todos os preceitos éticos que nós temos trabalhados, por favor. Então, no caso dessa pessoa, às vezes você chegou à seguinte conclusão: olha, pela sua historicidade, pela sua EP, se você colocar simplesmente aqueles jazz que você adora ouvir, seu iPhone, fizer caminhadas de 20 minutos pelas manhãs, antes de ir para o trabalho, é muito provável que essa questão se desconstrua de uma maneira producente. Você não vai se tornar negligente, isso não vai te colocar em situações muito piores, não. Por que você não tenta? Já tentou tantas coisas, quer dizer, vai até trazer benefícios aí prováveis para a sua saúde, você gosta mesmo? Faça. Está aqui, vou prescrever para você puxa o seu bloquinho e prescreve a receita filosófico-clínica para essa pessoa. E ela, ao cabo de 8, 10 dias, telefona você emocionada: doutor, como é que você sabia? Eu não sei que relação pode ter caminhadas com audições de jazz com o problema que eu estava vivendo. Será que foi uma coincidência? Como pode ter resolvido aquilo que eu não entendo? Ora, nós como filósofos clínicos sabemos, sim, pode ter sido uma coincidência, elas acontecem às vezes. Pode ter sido outra coisa, pode ter sido o que você indicou, mas que bom que seu amigo quebrou uma terrível armadilha conceitual e pode seguir a vida dele agora de uma maneira que é mais condizente com a existência dele, com a trajetória dele. No Dragão Mágico, no Dragão Interior, Dragão Mágico é da Bruna Lombardi, né? Outra obra que a gente já trabalhou aí em poesia lá no curso Escritores. Mas aqui no Dragão Interior, Selma Soff nos diz em algumas páginas depois assim, ó: ver é perceber detalhes, perceber o que constitui uma imagem, como ela é feita. E isso serve não apenas para quando se para diante de uma pintura, mas em todos os momentos em que olhamos as coisas, seja quando estamos em frente do mar, num jardim, numa estrada, na janela de nosso apartamento e também em nosso quarto, na sala, no escritório e na rua. Ver é conseguir enxergar vividamente as coisas. Quando aprendemos a fazer isso, o ato de ver se torna o ato de formar uma biblioteca mental de imagens que vamos utilizar para criar nossas novas imagens do mundo. Você pode aprender a ver através de vários exercícios que os estudantes de artes são obrigados a fazer. E aí na obra aparecem vários desses exercícios, que em filosofia clínica a gente observa, mas claro, não tem nada a ver com o que a gente trabalha e muito menos o que está sendo colocado sobre ver aqui. Ver não é prestar atenção a detalhes, nem nada disso. Ver é da sua forma. Como é que você vê? Alguns veem detalhes, outros veem o todo, outros veem partes. Quer dizer, temos que ver a sua maneira e aí adaptar a como você ver isso, conversar. Por vezes, se você está diante de um mar, a sua maneira de ver é fechar os olhos e sentir a brisa no seu rosto. Isso é ver o mar para você. Para outros é estar longe do mar, é estar agora em casa, fechar os olhos e sentir a brisa, ou visualizar as gaivotas que estavam no mar. Seu modo de ver. E adaptá-lo, desenvolvê-lo, reestruturá-lo conforme as premissas e os desenvolvimentos que você tem aprendido aqui, não é? No livro há exercícios feitos no teatro, feitos no cinema por atores para visualizar. Em filosofia clínica a gente não tem mais um molde pronto. É a sua maneira de ver que a gente vai considerar e ver o que é possível ver, o que é possível trabalhar. Algumas pessoas, a maneira como elas veem, destitui o próprio ver. Então a pessoa diz, tá, o professor diz que eu tenho que ver a maneira que quer, e aí elas constroem. Tem pessoas que fazem assim, ó, elas, olhem que interessante isso. Elas funcionam de uma maneira de ver por instrumentos dialéticos de contrastes. Então a pessoa diz, ah, eu vou imaginar um lindo pôr do sol, e em seguida ela vê uma favela. Agora eu vou imaginar uma coisa muito boa para mim. Ah, vou comer uma pizza. E pensam quando ela passava fome, era criança. Olhem que coisa. E a pessoa não se dá conta de que ela desfaz aquilo que ela tenta fazer e se sente mal. Alguns vêm ao consultório e nos dizem, doutor, o que, que eu faço? Eu não consigo, eu tento ver uma coisa boa, mas logo me vem uma coisa ruim. Ora, uma das maneiras que temos, vocês estudam filosofia clínica, sabem, é trocarmos o dado de semiose. Ao invés de, por exemplo, imaginar, escrever, às vezes com a caneta não há essas oscilações, a pessoa escreve, lê o que escreveu, pronto, acabou a oscilação. Outras vezes são outros os caminhos, né? Às vezes até precisamos ver o que está acontecendo, o que ela está fazendo dessa forma, entre outras coisas. Ah, Selma Soff coloca na obra Dragão Interior, muitas páginas adiante, algo a considerarmos aqui. A maneira como nos colocamos no mundo tem relação com a maneira como vemos o mundo e também como desejamos que as demais pessoas nos vejam, mesmo que isso não seja uma decisão consciente. Uma pessoa que enxerga o mundo ou uma situação em particular como desconfortável ou ameaçador se porta de uma forma que pode ser defensiva ou agressiva, e isso está refletido não apenas como se veste, mas também como caminha, como se movimenta e como fala. Uma pessoa que veja a mesma situação de forma confortável se porta de maneira diferente. Sim, isso ocorre em filosofia clínica quando este modo de ser e tudo mais tem a ver com a expressividade, o que ela acha dela mesma e outros tópicos. Aí sim, será bem próximo disso que está sendo colocado. Na obra diz que a roupa é um código, vou ler para vocês textualmente, é a roupa é um código poderoso de compreensão, justamente porque a roupa expressa um código cultural. Não, aqui já vocês viram que não tem mais nada a ver com filosofia clínica. Tem pessoas que usam roupa porque precisam cobrir o corpo do frio apenas e nada mais. Então, não expressa nada da pessoa. Cada caso aqui é único, né? Imagens mentais poderosas, continua a obra, muitas páginas depois. Vívidas são imagens tão reais quanto aquelas que você percebe quando está de olhos abertos, se você, é claro, aprendeu a ver. Assim sendo, treinar apenas sua maneira de ver não é suficiente para que você construa imagens que sejam capazes de transformar seu mundo. Os outros componentes do mundo também precisam ser aprendidos. Você precisa aprender a sentir os sons, os odores, a perceber o ar que os transmite e, é claro, os gostos. Bem, então é dito que as imagens mentais poderosas são imagens tão reais quanto aquelas que você percebe quando está de olhos abertos. Não necessariamente, tá, pessoal? Quer dizer, não necessariamente em filosofia clínica. Não estou desautorizando aqui ao autor da obra de forma alguma. Ele está falando do trabalho dele, num contexto que é dele, que não é o nosso. Estou conversando com o nosso. Em filosofia clínica seria diferente. Você não precisa ter imagens vívidas e tão reais quanto é a mesa, o chão que você caminha. Não. Para algumas pessoas, aliás, isso nem seria producente. Para alguns, o simples imaginar tênue, quase como um devaneio em meio a nuvens, já é suficiente. Não se trata de uma medicação de tamanha intensidade. Às vezes, até ela sendo branda e distante, ela age muito melhor na pessoa do que tendo essa vivacidade toda, tendo toda essa força, tá? E aí, claro, aqui é ilustrado pedido para colocar no contexto, que é uma maneira de dar intensidade a isso. Olhe essa parte que vem agora, do dragão interior. Na absoluta maioria das vezes, imagens são mentiras, são criações de uma falsa realidade. Os artistas visuais são pessoas que sabem isso perfeitamente. Eles não criam imagens que sejam representações de algo verdadeiro, que existiu, que existe, mas imagens que estão feitas para você pensar como o mundo seria se estas imagens fossem representações da realidade. Por outro lado, paradoxalmente, essas imagens são absolutamente verdadeiras para os artistas, porque são símbolos da arte, do que é uma obra de arte. Se você não é um artista e nem acredita que aquela imagem que o artista fez é uma obra de arte, ela não é um símbolo para você, mas seguirá sendo para o artista. É assim que acontece. O símbolo exige uma relação de absoluta crença em sua verdade. O símbolo exige fé. Observem que, pelo conceito de símbolo, como foi colocado ali, sim, não é? Mas, trazendo para a filosofia clínica, não é necessário. Você pode, se eu disser para vocês sobre um anjo com asas muito brancas e tudo envolvido numa linda luz azulada, muito suave, e ele voa muito placidamente entre borboletas e beija-flores, entre flores também. Se eu faço isso, você não precisa acreditar. Simplesmente ao visualizar isso, e ao, da sua maneira, da sua forma, isso já cumpre funções, já medica áreas da sua vida. E não é necessário, nem para algumas pessoas, isso não é nem passa pelo crivo de ser real ou irreal. Sabe, elas às vezes trabalham isso pela estética, trabalham isso pelo gosto, trabalham isso por outros fatores, por diletantismo, okay? É importante você ver aqui como é para você e quais os caminhos a partir daí. Mais adiante, no Dragão Interior, lê-se: se você não acredita no que está imaginando, esta não será uma imagem verdadeira, não será um símbolo seu, não estará constituindo você naquilo que você é. Imaginar, no sentido que estou tentando lhe explicar, não é supor uma coisa. Tampouco é criar uma fantasia, um faz de conta. É criar verdades. Quando estou convicto de que algo, quando é uma absoluta verdade para mim, ninguém nem nada pode me convencer do contrário, pois tais argumentos, por qualquer argumento que possa apresentar. Isso não significa que todas as minhas convicções são corretas. O que significa, e isso é muito importante, é que eu possuo uma grande responsabilidade pelas convicções que eu escolho ter. Vejam quantas aproximações aqui com o que temos trabalhado em filosofia clínica, não é? Muitas aproximações. Sendo que para Selma Sophie, o imaginar, como ela está nos propondo, não é apenas esse exercício que eu mostrei para vocês, de um anjo com asas voando entre borboletas, não. Não é um faz de conta, uma fantasia. Ela está dizendo que é algo que está nos propondo um imaginar naquilo que acreditamos. Em filosofia clínica, há muitas maneiras de você propor para a pessoa um imaginar assim. Por exemplo, eu posso perguntar para você: hoje, depois da aula, você vai preparar seu almoço, você tem uma panela de ferro na sua casa? E você vai imaginar: eu tenho sim, professor. Comprei quando fui ao Espírito Santo. E você vai fazer você vai colocar legumes refogados, você vai colocar vegetais e vai fazer uma deliciosa combinação com queijos raros aí da sua região, e vai abrir um bom tinto com cálice, botar uma música, e vai até a sua varanda depois, botar a mesinha para almoçar com sua esposa, com seu marido. Você vai fazer isso? Ao propor essas imaginações, eu posso estar trazendo você para muito próximo daquilo que é algo que você acredita. Às vezes você diz: puxa, é exatamente isso aí, eu só vou aprimorar um pouco aí o que o senhor falou, vou melhorar essas imagens, mas é isso sim que eu vou fazer e tal. Vejam aqui, a sua imaginação, ela se aproximou muito, não é, do que Selma Sophie está nos propondo aqui. Alguns, quando nós trabalhamos isso como ver para aqueles, pensam assim: bom, se eu tenho um problema de psoríase, eu tenho que imaginar uma coisa que vai curar minha psoríase, uma relação direta, causa e efeito, etc. e tal. Mal se dão conta que a vida é tão ampla, ela é tão infinita, tão repleta de recursos, que você pode, com isso que eu acabei de mostrar para vocês, abrandar, às vezes, por favor, uma psoríase ou outras coisas, e encaminhar sua vida, sua alma, seu coração. Ok? Por favor, temos o microfone aberto, observe. Vamos adiante aqui. Agora, numa parte avançada do livro, Selma Sophie coloca o que é o dragão interior. Olhem o início desse capítulo. Diz assim: o que é o dragão interior? Ele é o título da obra, né, gente? Vamos ver então o que na voz do autor é o dragão interior. Como todo símbolo, o dragão é uma imagem que pode ser compreendida de muitas formas. Expressa uma grande quantidade de características. O dragão interior é a capacidade de transformar o conjunto de imagens interiores que você produz em imagens do mundo que lhe cerca. Ele é responsável pelo mundo que você habita. Então aqui nós temos o que é o tal dragão interior. Por ser um símbolo, na concepção do autor, existe, para ele existe. Tanto que deu o nome do livro, O Dragão Interior, e é ilustrado aí. Cada capítulo tem a imagem do dragão. E eu, quando mandar para vocês depois a edição desse material, da gravação, eu vou colocar a capa do livro para quem quiser adquirir e ler, ok? Poder aprofundar os estudos. Aqui, claro, por questão de tempo, eu tirei apenas alguns fragmentos dele. É muito bonito, tem muitos elementos de aproximação com que nós estudamos em filosofia clínica. Bem, agora vamos retornar lá às imagens que vocês têm. Por favor, clique em ir para a página 5. O Rob Gonçalves é um pintor canadense. Ele é um impressionista, um neo-impressionista. Ele mistura surrealismo com impressionismo. Tem obras muito bonitas. Quando uma pessoa, ela, pela maneira de, ela, vamos supor que ela adquiriu fluência em como ver as coisas de modo a criar coisas. Uma pessoa assim pode chegar num lugar e, ao olhar para esse lugar, ela construir tal qual vocês estão vendo aí na obra do Rob Gonçalves. Ela olha e vê onde tem um campo aberto, ela vê cidade sendo construída com a mesma facilidade com que aquele garoto ali, ó, empilha tijolos para fazer aquelas casas, com a mesma facilidade com que aquela menina planta aquelas pequenas árvores que depois se tornam os grandes pinheiros ali, e com a mesma facilidade com que a gente vê essas casas tão bonitas no meio desse jardim, algumas pessoas, elas constroem o mundo assim, dessa forma. Elas aprenderam, elas sabem fazer. O quanto elas fazem disso em relação à interseção que temos com ela, com o contexto, com uma época, isso já é uma outra questão, não é? Mas alguns já vivem isso em suas almas, seus corações. Eles têm uma grande influência nisso, em se reconstruir, em se refazer, em ir muito longe. Cliquem, por favor, lá embaixo, em ir para a página 6, que é a última página aqui do nosso trabalho. E aqui eu quis prestar uma homenagem à nossa jornada de estudos, que acontecerá em setembro, para a Universidade Hebraica em Israel, mostrando um exemplo disso aqui, do ver para crer. Aqui, ó, esse pintor, o Naum Gutmann, ele não, ele é de alguma região da antiga União Soviética, da Rússia. Ele depois foi para Israel e lá se tornou um dos maiores pintores. Esse é um dos quadros dele, mostrando como é que era Tel Aviv em 1934. Olhem como ele via Tel Aviv em 1934. Não é? Algumas poucas ruas, casas. Lá à esquerda, vocês veem aquela aldeia ali, é Jafa, aquela aldeia que tem 4 mil anos, de onde Jonas saiu para encontrar a baleia. Adiante ali vocês têm o mar, o final, né, do mar Mediterrâneo, porque aí ele acaba. Já é a Ásia, então. Um barquinho lá no horizonte, levando. Assim era a visão dele, do Gutmann, de Tel Aviv, em 1934. Observem o elemento do como fazer isso, de como edificar esses elementos. Eu vou desligar aqui o gravador para ouvir considerações, questões dos senhores antes do fechamento do nosso trabalho de hoje. Chegamos então ao final do nosso trabalho, Como Ver para Crer. Foi o tema do workshop de hoje. Tivemos todos os cuidados epistemológicos, técnicos, filosófico-clínicos aqui na condução, né, de um tema que facilmente sugere outras coisas, mas que tem um propósito específico nos nossos trabalhos. Separei para vocês aqui uma linda canção que para como encerramento do nosso trabalho, uma canção que mostra como ela é do Toninho Horta. E eu peguei uma versão dela em que ele estava um dia assim bem descontraído, foi convidado lá para ir no programa, estava com o violão dele, cabelinho desgrenhado assim, parece que ele estava, sabe, ele era bastante jovem, hoje o Toninho tem 60, 70 anos, e ele tocou essa canção que é belíssima, né? Que ele e um amigo dele fizeram para um jipe, imaginem os senhores, um jipe de anos 51, todo desmontado, tudo, eles estavam em viagem, o jipinho, coitado, começou a se quebrar todo, e eles admiravam aquele jipinho, que era a condição deles para fazer os shows deles e tudo mais, e eles fizeram uma música que mostra muito do que nós trabalhamos hoje aqui, como ver, olhem como eles viam, como eles acreditavam na vida, nas coisas, a ponto de homenagear com amor, com carinho, o jipinho deles, condução deles, não é? Uma lição de fraternidade, uma lição de poesia para a vida. Eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui e vou acompanhar com vocês aqui toda essa linda balada que começa agora. Depois mandarei a edição para vocês.
História de um jipe, Land Rover modelo 51, do meu querido amigo Fernando Brandt. Aquele jipe que se esborrachou numa árvore. Viajar é mais.